Combo em Sergipe.
O STJ reconheceu danos morais coletivos devido à demora na demarcação do território. Fátima Uchoa.
A comunidade Catuabo foi reconhecida como remanescente quilombola em 2006 e o território identificado e delimitado em 2017, mas até hoje não saiu o decreto de desapropriação para a continuidade da regularização territorial. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União e o INCRA, pedindo a conclusão do procedimento e indenização por danos morais coletivos. O juízo de primeiro grau e o TRF-5 determinaram a finalização do procedimento, mas não reconheceram um dano moral coletivo. Já a primeira turma do STJ considerou que a demora injustificada do poder estatal em efetivar um direito constitucional gera dano moral presumido, que não exige prova de abalo psicológico. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
Presidente Lula indica desembargador para ministro do TST.
O pernambucano Sérgio Torres precisa ainda passar por sabatina no Senado. Marla Lacerda.
O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região foi indicado pelo presidente da República para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Magistrado de carreira, Sérgio Torres já atuou no TST como desembargador convocado e, recentemente, foi eleito presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Se aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tem ainda a votação no plenário da Casa.
Justiça Federal determina que a União formule plano para tornar acessíveis todos os sites da administração federal.
A decisão atendeu a pedido do MPF. Vanessa Pereira.
O aperfeiçoamento dos sites da administração pública federal é apenas um dos pedidos da ação, que busca garantir a autonomia de pessoas com deficiência no uso de plataformas digitais públicas e privadas. Ao final do processo, o MPF pretende que a Justiça Federal determine à União a regulamentação do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade digital.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transferência automática de pensão alimentícia.
Chanceler Mauro Vieira será convidado a explicar alerta sobre intervenção militar no Brasil pelos Estados Unidos.
Crédito de 15 bilhões para exportadores vai à sanção após aprovação do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Quem depende de pensão alimentícia poderá ter mais segurança para receber o benefício em dia. O Senado aprovou um projeto que cria a transferência automática dos valores, o que pode reduzir atrasos e facilitar o pagamento.
Para isso, o beneficiário deverá pedir à Justiça que determine o repasse mensal com a transferência automática do valor da conta do devedor para a conta de quem tem direito à pensão, na data fixada pelo juiz. A proposta, conhecida como Pix Pensão, segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, visa garantir a pontualidade dos pagamentos e oferecer mais segurança jurídica às famílias envolvidas. A relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação.
Enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar.
Uma das formas de garantir que os repasses ocorram na prática é a possibilidade de indisponibilização automática dos ativos financeiros do devedor, se ele não possuir saldo bancário suficiente para o pagamento. Para evitar abusos ou erros, o projeto também prevê que esse procedimento deve seguir as regras do Código de Processo Civil, que asseguram um controle por parte do juiz, a intimação do devedor e a correção ou cancelamento de bloqueios excessivos. A operacionalização do processo de transferências será gerida por sistema eletrônico sob responsabilidade do Banco Central.
E a senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que torna mais flexível a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. A proposta evita a perda automática do benefício quando houver pequeno aumento na renda familiar ou o ingresso de um integrante no mercado de trabalho.
O texto também prevê um período de transição de até 12 meses. Segundo a senadora, a medida permite que os beneficiários melhorem de vida sem o risco imediato de perder o auxílio. O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
O projeto garante que o ingresso no mercado de trabalho não resulte na perda automática do benefício. Além disso, prevê um período de transição com reavaliação social para que essa mudança ocorra de forma gradual e segura, oferecendo mais segurança às famílias nesse momento de conquista e de reorganização de vida.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu o endurecimento de regras para as apostas online e cobrou a votação de projetos que restringem a publicidade das bets. O parlamentar alertou que o avanço desse mercado tem impactos na saúde mental, compromete a renda das famílias e aumenta os gastos públicos com saúde.
Segundo Cleitinho, os prejuízos causados pelas apostas exigem uma ação conjunta do Congresso e do governo federal, acima de diferenças partidárias.
Se literalmente agora é uma época de Copa do Mundo, que a gente está vendo aqui, 35% de aumento na questão dos jogos. É momento agora da gente refletir. Hoje, infelizmente, o Brasil é o Brasil das bets. Então, espero que todos os senadores da República, como eu aqui, possam combater de uma vez por todas essa porcaria de jogo online.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria categorias diferentes para os casos de desaparecimento de pessoas no Brasil.
O objetivo da proposta é aprimorar as investigações e as buscas de acordo com cada situação. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta classifica os casos de pessoas desaparecidas em três categorias. O desaparecimento voluntário é quando um adulto decide romper contato com familiares por vontade própria. O involuntário inclui situações como acidentes, desastres, problemas de saúde mental e o sumiço de crianças e adolescentes. Já o desaparecimento forçado envolve casos relacionados à violência, coação, sequestro ou abuso de poder. Atualmente, a legislação adota uma definição única para todos os casos. Para a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança pode contribuir na atuação das autoridades pela busca, identificação e localização dos desaparecidos.
Os dados mais recentes demonstram que o desaparecimento de pessoas permanece como desafio grave e crescente para o poder público.
Em 2025, foram registrados mais de 85 mil desaparecimentos no Brasil, cerca de um caso a cada 6 minutos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou um projeto que endurece a punição para agressões praticadas contra mulheres por razões de gênero. A proposta transforma esse tipo de violência em crime autônomo, que hoje é tratado apenas como agravante da lesão corporal, e também aumenta as penas nos casos mais graves. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal nacional de denúncia e orientação para mulheres em situação de violência. A proposta determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação e em locais públicos e privados de grande circulação para ampliar o acesso às denúncias e às informações sobre a rede de proteção. O texto segue para a sanção presidencial.
O chanceler Mauro Vieira será convidado para esclarecer no Senado as recentes afirmações apontando risco de intervenção militar norte-americana no Brasil. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
O risco teria sido apontado a partir da classificação como terroristas de facções do crime organizado que atuam em nosso país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareça aos senadores declarações recentes dadas por ele de que a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos traria o risco de uma eventual atuação de forças militares norte-americanas no Brasil. Autor do convite, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quer que Mauro Vieira explique melhor de onde tirou os dados que o levaram a fazer essa afirmação, que, na opinião de Mourão, tem uma certa gravidade.
Apesar dos Estados Unidos recentemente vir exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque feito ao Irã, apesar disso ser um conflito que se arrasta 46, 47 anos entre esses dois países, não é? Mas me chama atenção, face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é? Onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira uma afirmação nessa natureza. Então eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
A declaração de Mauro Vieira foi dada no dia 1º de julho em resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados. O comparecimento do ministro em reunião da Comissão de Relações Exteriores ainda não tem data agendada.
E empresas brasileiras que exportam produtos para o exterior já podem contar com uma nova linha de crédito para enfrentar os efeitos das barreiras comerciais impostas por outros países.
O Senado aprovou a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais para financiar exportações por meio do Plano Brasil Soberano. Repórter Douglas Castilho.
A medida surge como resposta ao que ficou conhecido como tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que elevaram as tarifas de importação daquele país a patamares de até 50%. O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que solicitou a inclusão da votação na pauta, comemorou a aprovação e explicou a sua importância diante da instabilidade do contexto internacional.
O Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das tarifas alfandegárias, a MP apresenta uma resposta às chamadas barreiras sanitárias, que ocorrem por restrições à entrada de produtos não pelo aumento dos tributos, mas com argumentos como o utilizado pela União Europeia este ano. O bloco proibiu a entrada de carne bovina brasileira sob a acusação do uso indiscriminado de antibióticos por parte do setor pecuário brasileiro. O texto segue para a sanção presidencial.
Edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam sistema para enfrentar a violência de gênero.
Câmara amplia acesso das Santas Casas a linhas de crédito do FGTS.
Comissão de Orçamento aprova recursos contra a guerra e desastres.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de 12 bilhões e 300 mil reais no orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 8 medidas provisórias com despesas extras no orçamento de 2026, no valor de 12,3 bilhões de reais. Um total de 10,3 bilhões estão sendo utilizados para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, e outros 2 bilhões de reais foram destinados para auxiliar os atingidos por desastres climáticos este ano. Os parlamentares deixaram para esta quarta-feira a análise de um projeto que pretende abrir um crédito novo no orçamento de 13,3 bilhões de reais. O texto original veio com apenas 1,3 milhão de reais para uma contribuição voluntária do país à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mas o governo modificou a proposta para incluir recursos para financiamentos agrícolas e para o programa Desenrola Adimplentes. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e outros parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta.
Por outro lado, nos preocupa, e aí por isso é necessário esse tipo de análise, de reflexão. Nos preocupa, por exemplo, que o recurso que está sendo tirado, cancelado, é dentro do Ministério da Cidade, e na primeira análise que a minha assessoria fez seria justamente do Minha Casa e Minha Vida, que também é um programa tão importante e que nós temos preocupação em que a gente continue garantindo alternativa de moradia no país.
O deputado Igor Timo, do União de Minas Gerais, relator da medida provisória que destina recursos para os municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas este ano, ressaltou a importância do repasse.
Entre fevereiro e março deste ano, a nossa Zona da Mata enfrentou um período mais chuvoso da sua história, com um acumulado de 584 milímetros, 4 vezes mais acima da média acumulada. E o resultado foi trágico. Famílias desabrigadas, serviços públicos essenciais interrompidos e comprometidos, o comércio local severamente castigado.
As medidas provisórias aprovadas serão agora analisadas pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhá.
Ciência e tecnologia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, defende a revisão das regras para o funcionamento das apostas esportivas e dos jogos online no Brasil. Para o deputado, a regulamentação atual é insuficiente diante do endividamento crescente das famílias e dos impactos do vício em jogos.
Merlon Solano sugere discutir medidas como o aumento da tributação sobre empresas do setor, a restrição da publicidade e até a proibição de determinados jogos. Ele afirma que o país precisa enfrentar o tema como uma questão de saúde pública e proteção financeira.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defende a regulamentação das apostas esportivas para impedir que a atividade se torne parte permanente da rotina do esporte nacional. O congressista argumenta que a publicidade excessiva estimula a ilusão de ganho fácil.
Luiz Lima adverte que a propaganda abusiva das apostas pode comprometer o orçamento de famílias brasileiras. Ele sugere restrições aos anúncios do setor nos mesmos moldes das proibições aplicadas ao mercado de cigarro.
Trabalho.
Paulão, do PT, manifesta solidariedade aos trabalhadores da Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas em paralisação pela falta de proposta da direção. Ele critica o adiamento da negociação para janeiro por considerar que a medida desrespeita a anualidade da convenção coletiva.
Paulão aponta falhas no serviço prestado por empresas privadas de saneamento, com tarifas altas e comunidades rurais que ficam meses sem abastecimento regular. O parlamentar levou o caso ao Ministério Público e à Defensoria Pública de Alagoas.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, cita dados de pesquisa feita por 16 organizações da sociedade civil, segundo os quais quase 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não terminaram o estudo básico para defender o fim da escala 6x1 e as jornadas exaustivas de trabalho.
Na opinião de Tadeu Venere, reduzir a carga laboral semanal vai devolver ao trabalhador a oportunidade de desenvolvimento pessoal e o direito de estudar. O legislador conclama a sociedade civil a enfrentar o debate e pede que o Senado siga o exemplo da Câmara e aprove a matéria.
Transportes.
Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, comemora a inauguração das pontes de Embaúba e da Cachoeira da Usina, que ligam os municípios de Ervália e Muriaé. O congressista ressalta que as obras integram trecho estratégico da BR-356, importante para a conexão entre os estados do Sudeste.
É mais um trabalho que nós fizemos que tem uma repercussão muito grande na Zona da Mata Mineira, não só nos municípios de Ervália, Rosário da Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre, Muriaé, Viçosa, Ponte Nova, mas também é uma estrada que liga ao litoral do Rio de Janeiro e ao litoral do Espírito Santo. Portanto, ela tem uma conotação realmente regional. Agora vamos acompanhar a última etapa, que é a execução da ponte dentro do município de Ervalha.
Rodrigo de Castro afirma que a entrega das pontes é resultado de articulações iniciadas em 2021, junto ao DENIT e aos ministérios. Ele lembra que a conclusão das obras atende a uma antiga demanda da população local, que conviveu por anos com lama e poeira.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca o avanço das obras na Serra das Araras e na rodovia Presidente Dutra, previstas em contratos de concessão do governo federal. Ele assinala que as intervenções são essenciais para quem se desloca da Baixada Fluminense em direção à capital.
Bebeto relata articulações entre governo federal, a concessionária responsável pelos trechos e a Light para destravar viadutos, alças e duplicações na região. O deputado também pede a revitalização da ferrovia da Baixada, com passarelas, muros de proteção e sinalização nas passagens de nível.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara criou uma comenda com o nome do Padre Cícero para quem contribuir para o desenvolvimento do Nordeste. O repórter Antônio Vital explica como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados criou uma honraria a ser concedida a pessoas ou instituições que contribuam para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região Nordeste. A condecoração, batizada de Comenda Padre Cícero Romão Batista de Desenvolvimento Regional, será concedida a 5 pessoas ou entidades selecionadas a partir de indicações de deputados e senadores. A homenagem será entregue pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e pela mesa diretora da Câmara em uma sessão solene todos os anos no dia 24 de março, data de nascimento de Padre Cícero. O projeto que cria a comenda foi apresentado pelo deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, e aprovado pelo plenário da Câmara. A relatora do projeto foi a deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará. Ela retirou da proposta original a proibição de premiação a pessoas que estejam no exercício de mandato político e seus parentes até o segundo grau. Segundo a relatora, isso torna a comenda democrática e acessível a todos. Padre Cícero morreu em 1934, aos 90 anos de idade, em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde exerceu sacerdócio e teve grande influência política. O autor da proposta, deputado Luiz Gastão, defendeu a comenda a quem contribuir para o desenvolvimento do Nordeste e a homenagem a Padre Cícero.
Hoje a Câmara fez justiça a um grande nordestino, a um grande brasileiro, que é o Padre Cícero, que foi, acima de tudo, um grande desenvolvimentista, não só para Juazeiro, para todo o Nordeste, referenciado ainda por gerações.
Não houve votos contrários à criação da comenda Padre Cícero Romão Batista de Desenvolvimento Regional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Aniari Paulino, do Republicanos, cumprimenta Dom Edelson Soares Nobre, quinto bispo a assumir a diocese de Guarabira, na Paraíba. Para o congressista, o lema episcopal do sacerdote, em tudo a caridade, reflete a doutrina social da igreja em amparar os mais necessitados.
O deputado cumprimenta as autoridades presentes na posse de Dom Edelson e ressalta o papel fundamental do bispado de Guarabira para a região. Aniari Paulino menciona ainda seu apoio à diocese e suas iniciativas voltadas à valorização da fé e do turismo paraibano.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede a criação de fundos constitucionais para as regiões Sul e Sudeste, nos moldes dos já existentes para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo ele, a medida promove uma redistribuição mais equilibrada dos recursos federais.
Pompeu de Matos diz que os novos fundos destinariam mais de 21 bilhões de reais por ano para cada uma das duas regiões. Ele argumenta que os recursos impulsionariam investimentos, desenvolvimento regional e obras de infraestrutura.
Saúde.
A Câmara aprovou projeto que permite acesso a linhas de crédito com recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reabre até 2030 o prazo para que santas casas e hospitais filantrópicos tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS. A lei que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço previa o uso desse tipo de crédito para entidades beneficentes apenas até 2022. A reabertura do prazo foi prevista em uma medida provisória editada este ano, mas que perdeu a validade sem ter sido votada pelo Congresso. Por isso, o projeto aprovado, que reproduz o texto da medida provisória, foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Na justificativa da proposta, ele disse que créditos com recursos do FGTS somaram R$3 bilhões e beneficiaram 140 hospitais filantrópicos que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Paulo Pimenta estima que essas linhas de crédito podem reduzir a taxa de juros para as Santas Casas dos atuais 18% para 12%, o que vai ajudar a aliviar a situação financeira dessas entidades, muitas delas endividadas. Além dos hospitais filantrópicos, o projeto também permite que instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento a pessoas com deficiência também usem essas linhas de crédito. A condição é que as entidades também atuem para o SUS. O relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, diz que as linhas de crédito não comprometem a sustentabilidade financeira do FGTS. Ele explicou a proposta.
Esse projeto vem em função da medida provisória de número 1336, que expirou o prazo e que trata das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos pela possibilidade dessas instituições terem o caixa hospital baseado na lei do FGTS.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, linhas de financiamento com recursos do FGTS beneficiam a saúde do trabalhador.
Esse projeto, ele é muito importante, porque o recurso do FGTS, ele tem um juro muito menor, que um juro menor do mercado é o do FGTS. O prazo de carência para o início de pagamento é bem elástico, portanto, é recurso do trabalhador que volta em benefício do trabalhador, porque as Santas Casas de Misericórdia atendem justamente os trabalhadores.
O projeto que reabre até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos e entidades de assistência a pessoas com deficiência tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Vavá do Avante de Minas Gerais detalha sua atuação na Comissão de Saúde como relator da Política Nacional de Enfrentamento ao HIV e à AIDS. O legislador avalia que ajudou a construir uma proposta voltada a quem enfrenta dificuldade para manter o tratamento.
Vavá defende a criação de um auxílio deslocamento financeiro para viabilizar o transporte de pacientes que residem longe dos centros médicos especializados. Ele argumenta que o benefício combate o abandono terapêutico, reduzindo barreiras socioeconômicas e geográficas no acesso ao SUS.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O deputado argumenta que o objetivo é reduzir acidentes, preservar a autonomia dos idosos e orientar ações de prevenção e acompanhamento em todo o país.
Segundo Luiz Couto, o projeto organiza medidas de prevenção, acompanhamento e conscientização para evitar quedas que podem provocar perda de mobilidade, internações e outras complicações de saúde. O texto já foi aprovado em duas comissões da Câmara.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que cria um Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O Brasil chora com a morte de nossas mulheres, infelizmente, todos os dias, e gostaria, antes de promover a leitura do parecer por parte da deputada Jandira Fegali, pedir um minuto de silêncio em favor da senhora recentemente assassinada, a qual foi encontrada com seu filho amamentando enquanto agonizava nos seus últimos momentos.
Foi com um minuto de silêncio por uma vítima de feminicídio que o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e prevê recursos para ações de combate ao feminicídio e de proteção à vida de meninas e mulheres. Nesta semana, em Cataguases, Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta em casa, enquanto seu filho de 2 anos dormia em um quarto e uma bebê de 1 ano ainda mamava em seu peito. O marido foi preso, acusado de feminicídio. Pelo texto aprovado, o sistema de enfrentamento será organizado pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com estados e municípios. O dinheiro para financiar as ações virá principalmente do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite aos estados renegociarem dívidas com a União, em troca de compromissos, como a realização de investimentos. No mínimo 10% desses recursos deverão ser aplicados no Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que esse financiamento garantirá recursos por 10 anos.
E nós estamos agora colocando um bimeio de recursos existentes por ano, por 10 anos. São recursos que estarão inseridos no PROPAG, como também no Fundo de Segurança Pública, para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios, em ação integrada, possam agir na prevenção e também na responsabilização dos homens violentos deste país, que não conseguem compreender que essa relação é de igualdade, não de submissão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também celebrou a garantia de recursos financeiros.
E quero chamar mais uma vez a atenção para a virtude desse projeto, que garante recursos. Não há política pública, não basta dizer que eu sou a favor do combate ao feminicídio, se não tiver dinheiro.
Para os demais estados que não estiverem no PROPAG, poderão ser usados outros recursos já destinados a ações de combate à violência contra a mulher. Os recursos poderão ser aplicados em ações de prevenção e enfrentamento da violência, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres e políticas de educação para combater a cultura de violência contra meninas e mulheres, especialmente voltadas para homens e meninos. O texto também prevê medidas de enfrentamento à violência digital. O projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com verbas garantidas para as ações, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a demora do Senado em analisar propostas aprovadas pela Câmara, como a redução da maioridade penal. Segundo o deputado, a falta de votação dessas matérias prejudica o combate ao crime organizado.
Na visão de Roberto Fraga, a redução da maioridade penal é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Ele sustenta que o tema é um anseio antigo da população.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a medida foi desnecessária, desproporcional e representa perseguição política e abuso de poder.
Sérgio Turra também questiona a imparcialidade do ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, afirmando que não deveria conduzir processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. O deputado manifesta ainda solidariedade ao ex-presidente e defende limites à atuação do judiciário.
Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, critica o andamento das investigações sobre fraudes no INSS. O deputado afirma que pessoas ligadas ao governo deveriam ser investigadas com o mesmo rigor aplicado a outros casos que envolvem agentes públicos da oposição.
Alfredo Gaspar também contesta o mandado de busca e apreensão realizado hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, há tratamento desigual por parte das instituições responsáveis pelas investigações e pelo judiciário.
Homenagem.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, condena as declarações de uma promotora de justiça sobre manifestações religiosas em um evento público. De acordo com o deputado, a liberdade de professar a fé é garantida pela Constituição e não pode ser restringida por agentes públicos.
O parlamentar lembra que o Estado brasileiro é laico, mas não antirreligioso, e defende o respeito às manifestações de fé da população. Coronel Assis também pede uma moção de repúdio à promotora e cobra a preservação da liberdade. Verdade religiosa no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. YS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui mais uma noite aí com vocês. Eu já inicio agradecendo aí a audiência e o carinho de todos vocês que estão na 106.1 ou através dos nossos canais aí da Cardeal no YouTube. Aí você vai ver voz e imagem. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a formação do perito criminal, né? Então, como é que é? Você faz esse concurso aí da nossa Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, mas o que é que você precisa para fazer o concurso? Qual a formação que precisa? É igual o perito criminal da Polícia Civil da Bahia, de outros estados, da Polícia Federal? É diferente. E depois, passou no concurso, como essa formação na Cadepol, não é na Cadepol, onde é que é essa formação? E claro, para vocês que têm interesse aí de seguir a carreira, também um pouquinho, né? Como é o dia a dia desse profissional. Por isso, hoje a gente está aqui com o Thiago Silva, ele que é advogado, biólogo, perito criminal na nossa SSP e com quase 2 décadas aí de experiência. Boa noite, Paulo Viana. Como estás?
Um grande abraço para você, Thiago, para o nosso convidado, para o ouvinte Cardeal FM, que a informação transforma muito. Nos ouvimos não só nos prefixos, né, 106.1, mas também no YouTube, né, nos acompanhando não só em Salvador, mas na Bahia, no Brasil e no mundo. Grande abraço para todos. E para o nosso Carlos Leal. Um grande abraço, Carlinhos, que está aí nos escutando.
Carlos estava precisando, Thiago, você fazer uma perícia nele aí. Caiu, quebrou o fêmur, rapaz.
Rapaz, caiu da minha mente. Você leu meu ex, né? Você tem que ir lá ver.
Caiu da própria altura, na rodoviária do interior.
Tá vivo.
Tá bem. Né? Já tá aprontando, já caiu com um fêmur em recuperação, aprontando em casa, caiu da cadeira. Aí diz, o lado bom que foi do outro lado, que não sei se é bom.
Vai fazer uma perícia não em casa, na casa dele, nessa cadeira.
Pra saber qual é o caso aí.
Provavelmente psicológica também.
Verdade. Que aprontando, depois quebrou o fêmur. E olha que na semana que ele quebrou o fêmur, a gente esteve aqui com a médica, que já viu a segunda vez aqui, ela que, segundo ela mesma, ela se considera até mais cientista do que médica, ela é pós-doutora, faz um trabalho fantástico até nos presídios de combate à tuberculose. Ela disse, olha, fêmur, bacia, 6 meses de repouso aí. Com 6 dias ele achou que estava já 100%.
Poderia pular na cadeira.
Pronto. Aí pronto. Mas, Thiago, primeiro obrigado aí por aceitar nosso convite de estar aqui essa noite na Cardeal FM, conversando aí com nossos ouvintes. E seja muito bem-vindo aqui à Cardeal.
Obrigado, Thiago, pelo convite. Paulo, obrigado aí pela recepção. Agradecer aí e saudar todos os telespectadores e os ouvintes. E dizer que é uma honra estar aqui. E não só por ter sido convidado para falar da minha profissão, sou entusiasta da Polícia Civil, da Polícia Técnica, da Perícia Criminal, sou entusiasta, tenho 19 anos de casa, vou fazer agora em maio, 19 anos de casa. E uma outra coisa que me deixou muito, muito feliz em ter vindo foi, como eu falei antes, saber que duas pessoas que eu admiro muito passaram por aqui, que é Cláudio Najar e Douglas Piton, que hoje é um ídolo, uma referência para mim na área policial. E é uma pessoa que eu tenho uma grande estima. E assim, graças a Deus, hoje a gente tem um relacionamento mais estreito, mais próximo, por conta da atividade policial.
Ele achou a Bahia tranquila, foi pro México, né? Achou que a Bahia tava quieta, tava muito tranquila. Ele foi pro
México, uma delícia.
Foi pro México. Não, ele foi a serviço.
Ele foi a serviço.
Ele foi uma delícia. Tá delícia.
Mas ele...
Presidente de posto, tá delícia. Na SWAT, tá...
Mas ali como é referência, ele roda o mundo, ele vai dar
treinamento. Não, ele já tinha ido lá fazer treinamento. Não, o treinamento é tranquilo, mas é que eu não tive oportunidade de conversar com ele. Eu até brinquei que ele foi comer, ele postou um vídeo, rapaz, comendo alguma coisa, não sei se foi um picolé, não sei o quê, não sei. Ele, porque ele posta alguns vídeos assim, sentado, né? Mas vou perguntar ele, né, você achou a Bahia tranquila? Tipo, você tá muito quieta aí, negócio de facção, vou um negócio melhor aí, mas...
Pegar um cartel agora. Uma coisa mais organizada pra gente.
Esse negócio aqui tá muito esculhambado, não tá pra mim, não. Porque não é treinamento, né? Ele tá.
Não, ele tá operando.
Tá operando junto com eles.
Ele já foi convidado, ele já foi lá fazer um curso, depois ele foi convidado para ministrar o curso, com tudo pago pelo governo. De Chihuahua, se não me engano.
Uma cidade lá.
E agora voltou pra operar. Né? Mas é.
Tava tranquilo, né? Daqui a pouco ele te chama pra você fazer a experiência. Não, você, realmente você falou aí duas grandes referências. Eu até brincava também com o Cláudio, porque quando a assessoria de imprensa do Centro de Convenções falou: não, eu preciso que você me passe mais ou menos o roteiro, que eu tenho que preparar. Eu falei, não se preocupe, não, Cláudio, né? já nasceu preparado. Isso aí eu conheço desde a época de Grêmio.
É uma pessoa que eu acho que nem sabe o carinho que eu tenho por ele. Sabe assim, apesar da gente não ser amigo, não ser próximo, mas assim, fui colega dele de sala. E é uma pessoa que, assim, as cenas mais engraçadas, mas ao mesmo tempo era uma pessoa tão querida, mesmo sendo muito engraçado, e aprontava.
Sim.
Mas ele era tão querido pela coordenação, sim, pela diretoria, que você via que era um cara diferenciado.
Era um lúdico.
Mas
assim, mas ele era aquele, o aprontar respeitoso.
Respeitoso,
então, exatamente. É o que eu sinto falta hoje em sala de aula. É a galera que aprontava... Como na minha época eu aprontava.
Eu imagino.
Eu até vou chamar um dia aqui Neuzinha de português para entrevistar, porque Neuzinha eu fiz algo fantástico já com ela. E para e pensa. Mamonas Assassinas. E eu botei, o som ali era individual para as salas. Eu desci e falei, seu Luiz, passa aqui a faixa 5. Quero tan, 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 tan. Porque Neuzinha estava revoltada com essa música na época. O negócio de passar a mão na bunda. Ela estava revoltada. E eu botei essa música na nossa sala. E seu Luiz subiu virado no estopor, né? Professora Neuza, não sei o que, Tiago, uma linda ninda. Não, na minha sala resolvo eu. Ela me deu ali o expulso, mas aí depois, no nada, ela para, começa a dar risada. Ela fala, eu não tô nem acreditando até agora que você fez o que disse que ia fazer, o pior que você avisou. Você desceu com o CD, mas eu não achei que você ia pedir pra Luiz.
Essa parte boa do estudo é quando você estuda com a seriedade da criança brincando.
Sim, mas eu...
Isso sem ofender, sem quebrar os valores, mas divertimento, e que naquele momento dá uma quebrada no estranho.
E a gente deu a sorte, Paulo, de ter professores que... Eu não, e olha que a psicologia, as coisas eram diferentes na época. Mas, por exemplo, eu lembro de Márcia, de português, a gente tinha um esqueleto inteiro. E a gente tirava, a minha turma tirava e botava ele para sentar para assistir aula com a gente. E Dona Alícia não deixava. Márcia fazia questão de que ele ficasse. Márcia falava, não é colega dos meninos.
Deixa o colega, ele não tá incomodando.
Deixa o colega.
Ele não tá incomodando, a gente deixava ele sentadinho lá, com boné, nem conversa. Aí pronto, ficava lá com a gente, ela também curtia, não tinha problema. Agora é respeitoso, de fato.
Sim, era brincadeira, você tinha respeito. Agora me assuma aqui. Esqueleto trazendo, era você já fazendo a perícia ali no esqueleto?
Não, Tiagão. Não. Minha irmã falou uma coisa, não tem muito tempo não, que foi a coisa mais certa que ela falou. Que ela falou assim, ela me chama, o apelido que ela me chama é de gordo. E ela falou assim, gordo, quem diria, né? Você tinha medo de escuro e você faz o que faz hoje. E realmente, assim, nunca, não era uma carreira, apesar de eu ser entusiasta, não era uma carreira que era meu foco. Mas foi uma carreira que eu aprendi, eu passei, como eu falei, né? Em 2005 eu passei no meu primeiro concurso público, virei perito técnico. E enquanto perito técnico, eu tive, graças a Deus, contato com grandes peritos criminais. E aquilo ali que foi me despertando. E em 2014 eu prestei um novo concurso, né? Porque não tem ascensão de categoria. E aí passei para perito criminal. Mas assim, não era, eu não gosto de falar porque pra ficar parecendo que eu tô desdenhando, mas não era o foco, até porque eu tava até me formando em direito, que era a minha segunda formação, e já pensava em ir para a jurídica. Mas aí acabou que coincidiu muita coisa, né? O nascimento de meu primeiro filho, eu consegui passar no concurso antes dele nascer, consegui passar no meu exame da ordem antes dele nascer, porque depois que ele nasceu eu freiei um pouco, para me dedicar a ele. E depois dele, né, depois de 3 anos e pouco, veio o meu caçula. E aí, tanto que eu falo muito, e graças a Deus, muitas pessoas sabem, que assim, meu primeiro papel é de pai. Depois eu sou perito criminal. Com toda a seriedade, amanhã, por exemplo, estou de plantão, amanhã é o meu dia de plantão. Então, assim, é focado em fazer minha perícia, emitir meus laudos da melhor forma possível. Mas, assim, não foi o foco da minha vida. Como eu tenho uma grande amiga, que com 12 anos de idade, ela tem guardado uma carteira que ela fez de papel de perita criminal federal. É. E hoje o sonho dela está realizado, trabalhar comigo. Então, assim, ela já sabia o que queria. O meu foi meio que por acaso, sim, né? Mas com muito, muito esforço, não, mas meio que por acaso. Mas é uma... Como eu disse antes, meu sonho era ser homem da farda preta, da Polícia Federal. Tentei ser policial, de qualquer forma, assim, de TPM. Só não tentei Polícia Civil. E sempre falo às pessoas também que hoje me encontro na polícia que eu acho, apesar de não ter passado por outras, que é a polícia que me enquadra melhor. Porque eu tenho um problema seríssimo com corrupção. Então, assim, e na Polícia Técnica da Bahia, não estou dizendo que não exista corrupção, mas, assim, é muito difícil de você ter alguém corrupto ali dentro. Não porque a seleção traz as pessoas mais bondosas do mundo, mas é porque a forma de trabalho da gente é muito técnica.
Tem uma cultura implantada.
Tem, né? Inclusive que a gente estava... Eu estava até conversando com uma equipe ontem do medo da gente perder a credibilidade por conta de outras coisas. Sim. Mas, assim, a credibilidade que se tem ao perito, o papel do nosso laudo num processo penal, ele é quase que incontestável. Não posso dizer que é incontestável, mas ele é muito difícil de ser. Mas é isso que dá a gente a tranquilidade e a dificuldade de ser corrompido. Porque como é tão técnico, é muito difícil que eu mude um resultado objetivo. É só eu ter o olhar clínico. E aí uma coisa que me conquistou também na perícia é que eu pude usar, eu enquanto biólogo, eu fiz muita pesquisa, né? Publiquei artigos, eu era mais pesquisador do que biólogo, de fato. E eu uso muito metodologia científica, que é uma coisa da minha primeira formação. Então as coisas são muito... Eu sou muito metódico, eu sou muito racional, sou muito... frio, eu não gosto de falar isso porque as pessoas sempre interpretam mal, mas eu sou muito frio nas coisas que eu faço, né? Não que eu me derreto por meus filhos, por minha esposa, meus pais, mas assim, eu sou muito frio com a coisa técnica, sim, sabe? Então, assim, isso acabou e caiu uma luva. Mas se eu te disser que foi um plano chegar onde eu cheguei...
Então, quando alguém diz assim, Thiago, é frio e calculista, para você é tranquilo, porque é frio para análise.
Exatamente.
E calculista é por causa do método.
Paulinho, enquanto perito técnico, eu fui lotado em Salvador em uma coordenação só, toxicologia forense, que é o laboratório central no Laboratório Central de Polícia Técnica. E aí eu falei uma vez isso para uma colega de trabalho, uma perita criminal. Ela ficou horrorizada. E depois que eu falei, pô, realmente, quem passar no corredor e ouvir isso vai... Porque a gente sempre acha que o frio e calculista é aquela pessoa ruim.
Sim, sim.
Mas só que você ser calculista em certas situações é muito...
É o correto, com certeza.
É correto, exatamente. Exatamente. Eu me considero frio e calculista no meu labor ali, né? No meu desempenho.
É por isso que eu fiz a questão de explicar, né? Frio no sentido da análise,
sou.
Tem tranquilidade para...
Sou.
E o calculista é porque o método, você falou.
Exatamente.
Ó, primeira formação, metodologia científica.
Então, espero que os ouvintes entendam.
Não, mas ficou claro. Inclusive, Joana Angélica está dando boa noite aqui. Boa noite, Joana Angélica, a todos daqui, Voz Saberes, e para Thiago Silva. Já ia perguntar sobre esse concurso de perícia criminal. Então, vamos começar pelo ouvinte aqui, Thiago.
Vamos.
Concurso da... Perícia criminal. Você já falou aí, já trouxe um spoiler, que são duas carreiras dentro da perícia criminal,
não,
ou mais?
Não, então. Eu vou falar, só para deixar bem claro para os ouvintes aí, os telespectadores. Eu vou falar muito da Bahia. Se alguém, sim, tiver uma pergunta de fora, existem alguns estados que eu vou entender, vou saber explicar, e a Polícia Federal sei explicar. Porque nem todos os estados são iguais. Por exemplo, hoje a maior briga dos peritos criminais é... Existe um artigo na Constituição Federal, que é o 144, que trata a segurança pública. Lá você tem... todos os órgãos da segurança pública, federal e dos estados. E não conta a polícia científica. Muito provavelmente será o nome adotado, mas a gente está numa luta desde 2019 para a inclusão. Por quê? E por que é importante isso, Thiago? Ah, só para estar na Constituição? Não. Para padronizar, por exemplo. Como a gente estava falando, a Polícia Técnica da Bahia são 4 carreiras apenas. Inclusive, a gente pode ter assim, um serviço aí que vocês fazem para a sociedade, que é o seguinte: existe um curso, e eu volto para esse assunto, existe um curso de graduação ou pós-graduação, um tecnólogo ou de pós-graduação de uma faculdade particular, que chama de perícia criminal, ciências forenses e perícia criminal. E eles vendem como se a pessoa fosse sair perito criminal. Perito criminal, só concurso público. Sim. Em qualquer estado e na Polícia Federal. É uma carreira de estado. Não existe outro meio. Ah, Thiago, então o curso é uma falcatrua? Não, de forma alguma. É um curso excelente. A grade curricular deles é muito boa. E prepara para outra carreira. Porque além do perito criminal, você tem o perito judicial, você tem o assistente técnico, que é o perito das partes. Ele que vai contestar o meu laudo, se alguém contratar ele. E o perito judicial, ele só não atua na crime. Mas o juiz vai nomear ele para se ele estiver inscrito em um banco. Então, existem essas carreiras. Na Bahia, a gente só tem o perito criminal, o perito médico legista e o perito odontolegista. E a outra carreira, que é o perito técnico. Os três primeiros são considerados peritos oficiais, não porque a gente quer, porque existe uma lei 2030, que, de 2009, que traz o escopo lá, uma lei muito pequena, no artigo 5º, diz quem são os peritos oficiais. Os estados podem ou não legislar para ampliar ou não. Aqui na Bahia só somos nós três, essas três carreiras, e o perito técnico, que é o perito que, uma das funções, entre várias, eles têm muitas funções, é auxiliar o perito criminal, o médico e o odonto, né? E também trabalhar com a papiloscopia civil, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, hoje, aqui, só essas quatro carreiras. Tiago, quais são os pré-requisitos? Nível superior para perito criminal, médico, diploma de médico, odonto. E o perito técnico também, qualquer nível superior, né?
Qualquer nível superior?
Qualquer nível superior. Mas a prova é muito diferente de um para o outro, né? Assim, a Bahia, ela tem um nível de complexidade na prova do perito criminal que a gente fica brincando que é uma prova para a NASA. Porque assim, são 22 áreas de conhecimento e não são áreas superficiais. Então, por exemplo, vai cair em engenharia civil, elétrica e mecânica, mas não vai me perguntar teoria. Vai perguntar, por exemplo, um cálculo estrutural de um edifício para não cair. E eu sou biólogo. Então,
química, física,
mas é isso, Paulinho. Não é química e física, é química e física
aplicada.
É cálculo. Você vai ter, e assim, eu, graças a Deus, tive contato com três concursos, né? O meu primeiro, 2005. Quando virei perito técnico, Thiago, inclusive, era o cargo de nível médio. Hoje é todo mundo em nível superior. Em 2009 teve uma lei, que é a lei orgânica que rege a gente, e transformou o investigador de polícia e o escrivão de polícia e o perito técnico da polícia técnica em nível superior. Então a exigência passou a ser de nível superior. E 2014 fiz um novo, aí passei em 2005 para perito técnico para Salvador. Em 2014 passei para perito criminal para o interior, não tinha vaga para Salvador. E aí acabei atuando em Porto Seguro por um tempo, depois em Camaçari. E agora em 2022 foi o último concurso que teve. Já todo, né? Tanto 2014 quanto 2022, o perito técnico nível superior. Mas as quatro carreiras só são essas, tá?
E se o concurso foi de 2022, tem previsão?
Porque o concurso da Polícia Técnica é muito atrelado à quantidade de vagas. E em 2022 foi um concurso muito grande. Só que o que é que acontece? Hoje a gente tem vacância. Então, por exemplo, são 900 e poucas vagas para perito criminal. Salvo engano, hoje nós temos 700, ou seja, tem 200 vagas aí, mais ou menos, em aberto. Não sei os números exatos, mas vaga tem. Só que, por exemplo, esse é um ano de eleição, aí é um pouco mais complicado. A expectativa da carreira, mas isso aqui é apenas uma especulação pessoal, Sim. É que em 2027 se fale já num concurso. E como é um concurso muito extenso, de conteúdo muito extenso, o que eu indico para quem tem interesse é já começar a estudar para ontem. Porque, assim, algumas áreas vão ser certas. Tem algumas modificações, por exemplo, no 2022 entrou uma disciplina que em 2014 não teve, que foi, por incrível que pareça, não caía medicina legal. E em 2022 passou a cair. Mas assim, o básico ali, a estrutura mínima, você sabe que é direito constitucional, administrativo, processo penal e legislação extravagante do Estado da Bahia. Quem tiver interesse já começa a estudar.
E Thiago, você falou das carreiras oficiais, mas dá uma confusãozinha que às vezes as pessoas trazem sobre esse o termo
papiloscopista. Papiloscopista.
Eu queria que você decifrasse.
Pronto.
Ficar claro aí
pro o papiloscopista, ele é aquele profissional especialista em papiloscopia, que é a ciência das papilas, né? Você tem as impressões papilares, palmares, plantares, eles seriam os especialistas nestas impressões. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma carteira de identidade e precisa renovar uma carteira de identidade, você precisa levar a sua certidão de nascimento e digamos que você perdeu a sua carteira de identidade. A pessoa vai coletar a sua impressão digital, mas vai pegar no banco de dados da gente a primeira impressão digital que foi deixada lá. Um perito técnico na Bahia vai ter que comparar um com o outro e dizer, ó, Paulo é Paulo. Ou o que acontecia muito e hoje, graças a Deus, por exemplo, está acabando com a SIM, que é a carteira de identidade nacional. Antigamente, não sei se vocês sabiam, o estelionatário ele podia ter uma carteira aqui e no Rio fazer outra, com outro número. E os bancos de dados não se comunicavam. Então ele tinha 7, 10 carteiras de identidade. Hoje não, hoje é um. Papiloscopista, Paulo, seria este. Aqui na Bahia nós não temos o cargo de papiloscopista. O cargo que existe é o de perito técnico, que entre as atribuições dele está a papiloscopia civil, de fato. Tá? Mas assim, por força de lei, os peritos técnicos não são aqui considerados peritos oficiais, mas são peritos técnicos, são muito importantes. A minha, por exemplo, hoje eu atuo em crime contra a vida, eu só atuo em locais de crime. É, a minha equipe sempre tem dois peritos técnicos comigo, para fazer as funções que me são necessárias. E são pessoas assim, imprescindíveis para o decorrer ali da minha perícia. Né? Mas aqui a gente na Bahia não tem. Por isso que é tão importante a gente entrar na Constituição.
Na Constituição, sim.
Aqui na Bahia chama Departamento de Polícia Técnica. Distrito Federal também. Santa Catarina é IGP. É Instituto Geral de Perícia. São Paulo, Superintendência de Polícia Científica. Se não me engano, Sergipe, Polícia Científica. Cada canto é de um nome. Tem lugar que você tem o cargo de papiloscopista, tem o técnico forense. Tem outro que você tem o auxiliar forense, com técnico forense, com não sei o que lá, forense. E não tem o papiloscopista. Tem outro que só tem o papiloscopista. Então, a gente precisa padronizar. Por isso que é uma briga da tal da PEC 76, que é uma briga dos peritos criminais. Vai ser uma luta, né, na verdade, de que entre na Constituição. E é só entrar. É só aparecer mais um inciso lá e dizer assim, ó, Polícia Científica no rol. E aí vem, se tiverem alguma curiosidade depois, você vai ver que vai ter lá, por exemplo, Polícia Federal, é Polícia Civil Federal. E depois vai vir só um parágrafo dizendo assim, compete a ela, mas é só raso ali, porque depois vai ter regulamento, lei federal que vai regular a polícia. A gente só precisa disso porque, por exemplo, se entrar lá, a gente vai deixar de ser Polícia Técnica e passar a ser Polícia Científica. Porque isso já tem um conselho dos dirigentes, né, das polícias técnicas e científicas do Brasil, e já foi acordado que o nome a ser colocado na Constituição Federal será Polícia Científica. Então, assim, quem for IGP, quem for superintendência, todo mundo vai passar a ser Polícia Científica.
E a padronização também é importante, que a gente percebe hoje que os crimes, muitas vezes, acontecem em diversos estados, sim, né? Então, até para você passar para o seu colega do outro estado... Sim. Né, eu passo para quem isso aqui, pô, quando é padronizado, exatamente, você já sabe exatamente para que você passa.
Por exemplo, então, se não me engano, eu não vou falar de forma assertiva isso, mas tem estado, por exemplo, que tem papiloscopista que atua na Polícia Civil e não na Polícia Científica. Então, a padronização é importante por isso. E a padronização também, assim, aí vem outras questões, né? Por exemplo, a gente, a tendência é que tem uma padronização também da identidade visual. Que hoje, por exemplo, os colegas da Polícia Civil têm uma identidade visual nacional. Eu não sei se vocês notaram, mas todas as viaturas são iguais. E o símbolo é parecido. O símbolo interno é que é individualizado. E
dentro do dourado que
dentro
tem
o dourado. Dourado, exatamente.
Estamos aqui com Roberta Carla, Tiago. A Xará do Rei está aqui com a gente. É o Tiago Martins, seu programa está cada dia melhor. Você tem até biólogo. Quero dizer que estou amando assistir e ver seu programa. Boa noite para você, para Paulo Viana, para o biólogo Tiago Silva e para Neylon Barbosa, que daqui a pouco chega aqui no programa de Bem com a Vida, às 9 horas. Daqui a pouco não, peraí, calma. Calma, Roberta. Roberta é um ouvinte que a gente ganhou de Neylon. Ela ouvia Neylon e aí veio para a gente também. Então, Tiago, agora sim. Então, o concurso pode ter, você já explicou, sim, aí como é que são as carreiras. Você falou que sabia um pouco da Federal. Então, a Federal tem essa papiloscopista? Como...
Tem. Na Federal, os cargos são perito criminal, só que lá tem o papiloscopista. Só qual é a diferença? Por exemplo, lá você não faz uma prova única, você escolhe a área. Então, como eu estava dizendo ontem, eu tenho duas formações, sou biólogo e sou advogado. Se eu só fosse advogado, eu não poderia ser perito lá. Se eu for... existem algumas formações de nível superior que lá não vai ter a vaga. Não existe a possibilidade da pessoa passar para perito criminal. Artes cênicas, acho que filosofia. Como é a prova lá? Você vai fazer, por exemplo, perito criminal área 1. Neste área 1, você vai ter as formações de engenharia, matemática, física. Depois, área 2, biologia, biomedicina, engenharia ambiental, farmácia. São grandes áreas. Na carreira, até onde eu sei, acaba que todo mundo desenvolve tudo. Até porque, mas a forma de seleção é diferente. Inclusive, isso é um caminho muito provável que vai acontecer aqui na Bahia, né? Alguns outros estados já têm. E um desenho que eu gosto muito é do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo copiou uma parte da Polícia Federal e inovou, que foi o seguinte. Existem o perito criminal, ele atua na criminalística, que é uma disciplina que não tem na academia de direito. A gente não vê. A gente vê medicina legal, mas como optativa. Mas a gente não tem a disciplina criminalística. A gente pode ter criminologia, que tem até um primo meu, que é professor da UNEB. Só que essa é a nossa área. E existem áreas da criminalística que não tem formação correlata. Então, por exemplo, hoje, eu tenho duas formações. Eu atuo em crime contra a vida, onde houve um homicídio, um suicídio, um acidente, uma morte a investigar. Qual é a formação acadêmica que está pronta para isso? Me diga uma graduação que você dizia, não.
Não
tem. Não tem.
É multidisciplinar,
não tem.
Interdisciplinar.
Exatamente. A gente tem a balística, que é uma parte da criminalística. Qual é a formação para uma pessoa ser um perito em balística? Então, assim, a criminalística permite... Depois também não haja... O que eu acho imprescindível para um perito criminal é você ter a metodologia científica. Então, por exemplo, e isso é uma discussão que se tem na Bahia. Vamos admitir os licenciados, que são os professores, porque a licenciatura não tem metodologia científica. É uma carreira muito boa, eu sou bacharel. Eu fico brincando que eu sou bacharel ao quadrado. Mas me arrependi porque preferiria ter feito a licenciatura na biologia. Mas fiz o bacharelado.